Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Mequita Andrade. Ela é moradora de Brasília e iniciou por lá uma experiência muito interessante de incentivo à leitura, o Ponto do Livro Livre. Funciona assim. Alguns estabelecimentos comerciais de Brasília, como uma padaria, por exemplo, disponibilizam uma estante com livros doados. Os frequentadores podem retirar qualquer livro para ler ali mesmo ou levar para casa, sem a necessidade de cadastro ou um compromisso de trazer de volta em um prazo estabelecido. Por isso se chama Ponto do Livro Livre. O livro está lá ao alcance de todos. Na entrevista, Mequita explica detalhes da experiência e de como ela vem alcançando sucesso. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento da escritora Adriana Lisboa. Ela é carioca e já lançou vários livros de ficção, tanto para o público infanto-juvenil quanto adulto, e também trabalha com tradução. Seu trabalho mais recente é o romance Rakushisha, de 2007. Você pode conhecer mais sobre a Adriana no site dela, www.adrianalisboa.com.br. Na entrevista, a Adriana fala a respeito do seu trabalho e das suas experiências como leitora. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Laboratório de Leitura. Eu sou Diego Franco e hoje para conversar aqui com a gente está Mequita Andrade, ela que é criadora do Ponto do Livro Livre, uma experiência de acesso gratuito a livros que existe há um ano em alguns locais de Brasília. Olá, Mequita, tudo bem?
Tudo bem, e você, Diego?
Tudo tranquilo. Obrigado por participar dessa edição do Laboratório de Leitura, viu?
Obrigada a você pela entrevista.
Imagina. Mequita, conta pra gente, como que surgiu a ideia do Ponto do Livro Livre?
Bom, é o seguinte, existe um movimento já há alguns anos chamado Livro Livre. Esse movimento, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Espanha, ele existe em alguns países da América Latina. E a ideia do movimento Livro Livre é que você deixe em espaços públicos, seja num banco, num ônibus, onde for, um livro, para que outras pessoas possam ler o seu livro e com a identificação Livro Livre.
Uhum.
Nos Estados Unidos existe toda uma... Você registra o seu livro na internet, depois quando você recebe, você entra de novo na internet e avisa que você pegou o livro. E com isso eles têm até, vamos dizer, um radar contando por onde está andando um livro.
Tá.
Bom, aí a minha ideia, eu moro aqui em Brasília e moro numa superquadra, a minha ideia mais original e mais fácil para o brasileiro, que é mais livre, vamos dizer, foi criar esse ponto do livro livre. Então, o que é esse ponto do livro livre? Eu moro numa superquadra e existe um café que as pessoas frequentam. Nós, de alguma forma, avisamos os frequentadores que estávamos criando esse ponto de livro livre. Essa padaria tem um mezanino que era subutilizado e os vizinhos foram trazendo seus livros. Nós direcionamos para a literatura para fazer parte desse acervo.
Tá.
Aí o que aconteceu? Para minha surpresa, a quantidade de livros foi muito grande. Eu imagino que muita gente tenha livros na estante, meio abandonados, e que queira participar de uma ação onde o seu livro tenha um uso maior. Né?
Uhum.
Então, sei lá, nesse ano, nós recebemos uma coisa por volta de, sei lá, talvez 2.000 livros. 1.000 livros foram doados para uma biblioteca aqui da cidade satélite. Uma outra quantidade de livros circulou, porque nós temos um caderno com 900 assinaturas, ou seja, 900 pessoas assinaram um caderno dizendo que estavam levando um livro.
Uhum.
E o local continua com um acervo de por volta de 400 livros.
Tá.
Ou seja, houve uma movimentação grande de troca de livros, que é o principal ponto, o principal intuito desses pontos.
Olá, meu nome é Adriana Lisboa, sou escritora carioca, nasci no Rio em 1970, 25 de abril, tenho 38 anos, portanto, e atualmente eu moro parte do tempo nos Estados Unidos, na cidade de Denver, no Colorado, e a outra parte na minha cidade natal, Rio de Janeiro. Eu sou autora de 7 livros de ficção, entre romances, contos e livros infantis e juvenis. Sou também tradutora em inglês e francês e sou co-roteirista de um filme que está estreando no Circuito Rio São Paulo agora, chamado Bodas de Papel. Bem, os meus primeiros contatos com a leitura se deram muito cedo e, pela minha memória, foram através de revistas em quadrinhos. Eu era uma leitora apaixonada, principalmente de revistinha de Mônica, Cebolinha, assim que eu aprendi a ler, gostava muito. E logo em seguida eu passei para aqueles livros clássicos que acho que quase toda criança brasileira encontra, né, em algum momento, que são Monteiro Lobato e, principalmente, no meu caso, a Lígia Bojunga, que foi uma autora que, quando eu descobri, eu me encantei. E isso foi bastante cedo, né, na minha vida, até que eu acho que aconteceu um pouco mais adiante, um marco na minha vida de leitora, que foi quando eu tinha 14 anos, que eu ainda lia, talvez, livros mais destinados ao público infantil, e que eu descobri, através do meu primeiro namorado, que me deu de presente, um livro do Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que foi um momento de virada na minha vida de leitora, e dali para frente eu comecei a ficar transitar por um outro universo.
Então é totalmente diferente de uma biblioteca, né?
É totalmente diferente. Você não precisa preencher documento nenhum, você não precisa deixar documento nenhum, e você não precisa trazer o livro. O que a gente pede é que você deixe em algum espaço. No caso, como a gente tem esse ponto fixo, as pessoas vêm e trazem de volta. Uhum. Porque é um ponto de livro livre. E com isso é interessante, porque você vê que tem livros que voltam e saem de novo, voltam e saem de novo. Na hora que você vai ver o caderno dos registros da retirada.
Uhum.
No caderno você simplesmente põe seu nome e o título do livro que você retirou.
E esse caderno é obrigatório que a pessoa escreva ou não?
Não, olha, como a coisa também é livre, ele está do lado dos livros e tem uma indicação. Assine o caderno indicando o livro que você está levando.
Uhum.
Mas não tem ninguém vigiando.
Ah, tá,
não... se você está levando ou não. Você sobe lá em cima, pega livros. Agora, os livros têm uma identificação, é um selo, que
uhum.
é um macaquinho lendo um livro livre. E com isso, vem e volta, e cada livro que chega novo, a gente coloca a identificação. A padaria recebeu alguns livros técnicos que ela acabou doando para outros espaços, então, para outras bibliotecas, entendeu? Então, também aconteceu isso, que eu acho muito bom.
Uhum.
Tendo em vista o sucesso dessa Grão-Mestre, outros espaços já abriram aqui em Brasília os seus pontos de livro livre.
Na minha infância e pré-adolescência, a minha relação com a leitura na escola sempre foi muito feliz. E eu, até hoje, guardo a memória de ter começado a escrever graças a um concurso da escola. Aí, eu tinha 9 anos. Minha escola promoveu um concurso de poesia, que foi quando eu comecei a ler poesia, logicamente escrita para criança, né? E a escrever poesia também. Então, me lembro que cada um de nós tinha que escrever um poema para esse concurso, e eu escrevi 1, 2, 3, 4, e 5 horas não parei mais. Né? Depois, acho que na adolescência, a escola pecava um pouco por uma maneira excessivamente didática de apresentar os pais chamados clássicos, né? A ponto de fazer as pessoas tomarem certa aversão por aquilo. Eu me lembro de ler o Guarani, José de Alencar, e detestar, porque a coisa não era feita de uma forma interessante. Eu acho que os livros também não eram bem escolhidos, né, pro público adolescente que a gente era.
Nessa edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com Mequita Andrade, moradora de Brasília, que iniciou uma ação de incentivo à leitura chamada Ponto do Livro Livre. Estamos ouvindo também, nos trechos acompanhados por música, um depoimento da escritora carioca Adriana Lisboa. No próximo quadro, vamos dar sequência nessas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre o ponto do livro livre. Quem fala um pouco sobre essa ação de incentivo à leitura é a Mequita Andrade, moradora de Brasília e criadora do projeto. Além dessa conversa, você ouve nos trechos com música o depoimento da Adriana Lisboa. Ela que é carioca, mas atualmente mora também nos Estados Unidos, já lançou diversos livros de ficção e também trabalha com tradução. Na entrevista, ela fala a respeito de suas experiências como leitora e de seu trabalho. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Agora, não fica ninguém do lado ali da estante, avisando
ninguém.
É o projeto?
Todos eles fizeram, em algum momento, distribuíram nas mesas uma filipeta, um impresso, explicando movimento e o que era aquilo.
Porque...
Então, você pode dispor dos livros, trocar, levar, trazer outros, e a intenção do movimento... no sentido de promover o hábito, compartilhar a leitura, aumentar o número de leitores de cada livro, né? E até propiciar o encontro de leitores, porque você vira mexe e vê cada um com um livro conversando sobre livros. Então, o café passa a ter, ou a sorveteria, ou a padaria, passa a ter no seu espaço de convivência um sabor a mais, que é essa coisa dos leitores se encontrarem.
Tá. Porque imagino eu, a pessoa que não conhece, não sabe nada do projeto, e tem essa nossa cabeça brasileira meio burocrática, que para tudo a gente tem que fazer um cadastro, tem que estar ali alguém explicando como é que é, deve ficar até meio com vergonha de chegar lá e retirar um livro e levar para casa sem nada, né? Só pegar. Fica uma coisa meio que quase está roubando o livro.
O que você fala, eu vivi logo no começo do livro livre na Grão-Mestre. Até eu não me lembro mais qual foi o canal daqui, uma reportagem do meio-dia, fizeram reportagem em televisão sobre o espaço, sobre tudo isso.
Uhum.
E eu falei para o câmera, inclusive, falei, olha, aproveita, você não tem filhos? Tem, então leva livros para o seu filho. Mas eu posso levar? Eu falei, a ideia é essa, é você levar. E depois o que eu faço? Eu falei, depois você passa para alguém ou vem trazer aqui de volta. Mas posso mesmo? Eu falei, pode mesmo.
Eu não sou partidária da ideia de que vale a pena ler qualquer coisa e de que um leitor que lê qualquer coisa, um autor que lê livros ruins, ele vai necessariamente evoluir depois para a leitura de livros bons. Eu acho que isso não acontece. Mas eu acho que a gente tem uma gama imensa de bons livros da literatura brasileira para apresentar para os adolescentes sem que isso precise carregar aquele ranço. Né, de coisa chata, de livro que cai em vestibulares, de uma coisa que a leitura necessariamente é uma coisa maçante, né, de transmitir através da escolha do livro, de através da abordagem, né, dessa leitura, transmitir a ideia de que a leitura pode e é uma coisa muito divertida.
Agora, aqui na quadra foi se criando costume, e o simpático e importante é que os moradores participam do movimento, os lojistas, os vendedores, os garçons. Existe uma loja de crepes na esquina, e nessa loja de crepes, vira mexe, eu vejo o garçom da loja de crepes aqui, lá no espaço, pegando livro.
Legal.
Então eu acho que é um movimento que atinge, que ele é independente da classe social, e o que me deixa muito contente é que realmente houve uma colaboração muito grande da vizinhança. Então, todo mundo trouxe livro, entendeu? E está virando um pouco moda, porque eu elaborei um pequeno kit sobre o funcionamento do livro, deixei em alguns outros cafés ou mesmo confeitaria, todo lugar onde você tenha um espaço de convivência.
Uhum.
Então, algumas mesas e tudo isso. E é muito simples, é colocar uma estante, né? E de alguma forma, explicar aos frequentadores que eles podem pegar livros e trazer livros para aquela estante que está lá para todos nós.
Uhum.
Então, a gente já tem aqui em Brasília 5 espaços, e eu imagino que mais, como eu deixei em alguns outros cafés, essa semana eu recebi 2 telefonemas de 2 espaços querendo entrar no movimento.
Eu fiz faculdade de música, né? Então era um ambiente que algumas pessoas liam porque gostavam de ler, mas não necessariamente, né? Era um ambiente universitário que exigia das pessoas a leitura de livros, né? Os livros técnicos, sim, mas não os livros de ficção. E só muito mais tarde, quando eu tinha quase 30 anos, que eu fui fazer uma pós-graduação em literatura, foi que eu efetivamente me situei dentro de um grupo de pessoas que liam, que discutiam, que tocavam livros e tudo mais. Então eu acho que eu tive uma vida, até os 30 anos, uma vida de leitora bastante isolada, né? Às vezes eu dava sorte de encontrar um amigo ou uma amiga ou outro que também gostava de ler e podíamos conversar, podíamos trocar livros se fosse o caso, mas em geral não foi muito o que aconteceu comigo, não.
Então está havendo uma repercussão grande, porque além de mais gente querendo, está também meios de comunicação como esse programa procurando e interessado na experiência, né?
É lógico.
Muito bom. E agora com isso, você tem ou você está procurando alguma forma de patrocínio para o projeto?
Olha, por enquanto ainda não, quer dizer, a não ser que em algum momento eu precise, porque ele é totalmente, vamos dizer, gratuito, ele não custa.
Uhum.
Quer dizer, sei lá, qualquer espaço público que tenha mesas e cadeiras e que tem uma estantezinha, é um problema, o proprietário ele tem que comprar ou ter uma estante, ou disponibilizar o carrinho de chá,
uhum.
Ele tem que ou disponibilizar uma mesa e aí começar. E o custo, vamos dizer, do selo, como eu acredito no projeto, eu pedi para fazerem uma quantidade de selos grande e eu dou uhum. o início, eu dou 50 selos para se começar o movimento, para se começar a troca.
Tá.
Aqui em Brasília, e existe também a arte final do selo, que eu posso doar para quem quiser, evidentemente imprimir um número maior e começar esse movimento em mais lugares, ou até existe também a arte final de um banner, dizendo aqui tem livro livre, e aí a confeitaria, o café, coloca o seu logotipo.
Certo.
E faz o banner, aí é um custo. Mas vamos dizer, o meu custo ele é muito baixo. O que eu gostaria para que alguns lugares que, por alguma razão, não tivessem essa facilidade de vizinhança que trouxessem livros, sei lá, de repente uma doação de um acervo ou até um pedido para empresas privadas, para editoras, para, enfim, que doassem livros. Mas eu acho que a hora que eu transformar num pacote de uma necessidade de patrocínio, talvez ele perca um pouco esse caráter tão livre.
Uhum.
Entendeu? E, por enquanto, não, vamos dizer, o custo dos selos, ele não é um problema.
Entendi.
Talvez em outras situações, em outras experiências, eu precise de patrocínio. Nesse momento, não é indispensável.
E há um discurso muito comum de que o incentivo à leitura tem que partir sempre, é sempre uma responsabilidade dos governos de uma forma geral, e esse seu projeto está mostrando que também pode ser feito alguma coisa e alguma coisa com resultado fora dessa esfera do governo, né?
É, você tem toda a razão, quer dizer, você pega, eu sou uma gotinha num oceano, mas enfim, espero que daqui a um ano a gente converse de novo e eu te conte que nós temos 30 pontos de livro livre em Brasília e que as pessoas andam trocando seus livros e lendo muito mais pela disponibilidade e facilidade de encontrar livros e poder ler. Eu mesma, eu leio em média, vai, 2 a 3, eu leio muito, eu gosto de ler, eu acho que leitura é importante, adoro ler. Mas esse ano, por causa do Café Grão Mestre, eu troquei meus livros, eu praticamente não comprei livros, eu antigamente comprava 3 livros por mês. Agora eu vou no Grão Mestre e encontro alguns livros que eu digo, nossa, nunca li esse livro, que vontade. E livros muito bons, muito bons.
Nessa edição do Laboratório de Leitura, estamos conversando com a Mequita Andrade, que há pouco mais de um ano implementou em Brasília uma experiência de incentivo à leitura chamada Ponto do Livro Livre. Além dessa conversa com a Mequita, você ouviu um depoimento da escritora Adriana Lisboa. No próximo bloco, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. de volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a última parte de uma conversa com Mequita Andrade. Ela é moradora de Brasília e, desde 2007, implementou em alguns estabelecimentos comerciais da cidade o ponto do livro livre. Na entrevista, Mequita fala a respeito dessa experiência, que vem alcançando um ótimo resultado no campo do incentivo à leitura. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora Adriana Lisboa. Ela fala a respeito de suas experiências como leitora e também de seus trabalhos. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Eu sempre tive a impressão de que eu ia me dedicar à literatura, desde muito cedo. Mas eu fui uma adolescente muito dispersa, né? Eu gostava de uma opção de coisa, não sabia direito o que eu queria da vida. E estudava música, né? Aí sim, por influência da minha mãe, que tocava violão e cantava e tudo mais. Então, me formei em música, mas aquilo não me satisfazia plenamente. Embora eu goste muito de música até hoje, tá vivendo. Não toco mais instrumento nenhum, mas ainda sou uma apreciadora. Eu sentia que aquilo não me completava e que eu queria me integrar um pouco mais num ambiente literário. A gente sabe que, lógico, ninguém precisa ser formado em letras ou pós-graduado para ser escritor, né? Mas eu queria, efetivamente, ter um ambiente, né? Um ambiente de pessoas que lessem, com as quais eu pudesse conversar sobre literatura, discutir as ideias teóricas ou não. Então foi por causa disso, basicamente, que eu fui procurar uma pós-graduação em letras, né? Acabei fazendo mestrado e doutorado. Nunca tive um emprego acadêmico, né? Eu nunca trabalhei como professora, mas esses 6 anos que eu passei na UERJ fazendo esses cursos foram bastante importantes para mim, não só, eu acho que, para me aperfeiçoar como leitora, mas para pensar um pouco também sobre aquilo que eu escrevo, né? Para não ser uma escritora inocente, para ser uma escritora consciente do ambiente criativo contemporâneo, do ambiente literário contemporâneo, e o que aquilo que eu faço, o que aquilo que eu procuro fazer pode representar dentro desse ambiente.
Mequita, você também tem uma experiência na área governamental com cultura, né? E qual que é a diferença entre trabalhar dessa forma, como você trabalhando no projeto do Ponto do Livro Livre, e trabalhar vinculada ao governo?
Olha, o trabalho... Bom, eu sou de São Paulo, eu trabalhei em editoras, eu trabalhei na Editora Abril, eu trabalhei em TV Cultura, enfim. Quando eu vim para cá, minha formação é a área editorial.
Uhum.
E eu tive muito prazer em trabalhar numa área pública, no governo. Eu trabalhei no Ministério da Cultura, quase 10 anos.
Tá.
E eu tive muito prazer no sentido de uma ação mesmo. Você vê, você percebe o que um governo pode fazer. Então, eu trabalhava paralelo, embora eu trabalhei mais com a lei de incentivos, a lei Rouanet. Mas eu trabalhava paralelo ao programa de implantação de bibliotecas. Então, eu vi o esforço de implantação de bibliotecas em cidades, municípios que ainda não tinham bibliotecas. Isso tudo me deu muito prazer, esse tipo de ação. Mas o governo tem um lado muito burocrático e difícil de ações individuais, ou às vezes lento.
Infelizmente, eu acho que a gente tem como se fossem duas vozes diferentes dentro do ambiente acadêmico. E uma dessas vozes, que foi sempre a que eu mais apreciei, é o de professores, de pesquisadores acadêmicos que estão interessados nesse diálogo, que, portanto, evitam aquele jargão acadêmico, que procuram fazer, quando são textos teóricos, procuram fazer coisas mais acessíveis e mais... Enfim, capazes de serem entendidos por qualquer pessoa de qualquer área, né? E existem aquelas outras vozes que acham que quanto mais hermético, quanto mais ininteligível for aquela especulação teórica deles, melhor ela vai ser. Então, essas são as pessoas que realmente fecham o ambiente acadêmico e se tornam um pouco vedado, né, a essa comunicação com o resto da sociedade. mas existe uma permeabilidade muito grande por parte de outras pessoas, principalmente os professores mais jovens, né, que são mais interessados em diálogos, inclusive com outras artes e com outros setores culturais, que promovem muito essa conversa com o resto da sociedade, que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o pensamento acadêmico, ele é super importante, mas ele não pode, na minha opinião, ficar restrito exclusivamente à academia, né? Se retroalimentando, né? Uma pessoa que eu sempre gosto de citar como um exemplo de alguém que faz essa ponte muito bem feita é o José Miguel Viznitz, que é professor da USP, e que é também músico, compositor, pianista. E eu já assisti umas duas palestras de José Miguel Viznitz, uma delas falando sobre o encontro do Guimarães Rosa, que a gente sabe que é um autor bastante difícil, né? Não é um autor para qualquer um ler. E ele dando uma palestra para uma plateia completamente eclética, né, de gente que não tinha necessariamente nada a ver com literatura. E ele, no final, se aplaudiu de pé, né? E acho que é uma maneira de falar que traz a literatura para dentro da vida das pessoas, né? Ele faz pontes com outras áreas, fala de música, né? Ele fala de futebol. Ele traz o que é considerado um elemento da alta cultura, um elemento que só poderia ser atingido por iniciados, por pessoas que estudassem décadas e décadas, ele traz aquilo para o chão, né? Para um tipo de discurso que as pessoas conseguem entender, e fazendo pontes, né? Fazendo referências a aspectos da vida cotidiana prática de qualquer um.
Mekita, para finalizar, para essa pessoa que está nos ouvindo agora e que ficou interessada, gostou da experiência, que ficou a fim de perpetuar isso por aí e montar também uma estante no local, que caminho ela deve começar a correr para fazer isso?
Olha, eu acho que dependendo do local em que ela vai montar a sua estante, se a vizinhança tiver, vamos dizer, um certo poder aquisitivo e puder começar a ajudar e iniciar o acervo, é simplesmente ter uma estante, colocar nas mesas um pequeno texto dizendo traga seus livros para que ele possa ser trocado por outro, para que ele possa ser lido por outro, e vamos colocar na tal estante. Ou, se a região for uma região, vamos dizer, de mais difícil acesso, com menos livros, até pedir para editoras, empresas privadas, uhum, Unesco, associações, que doem livros para se começar o movimento.
Você acredita que esse tipo de instituição está aberta para esse tipo de coisa?
Ah, eu acho que está. Eu acho que se alguém disser, olha, eu tenho um espaço público, frequentado por muita gente, eu gostaria de ter uma estante de livros livres, eu tenho interesse, será que vocês doariam pelo menos o início do acervo ou algum acervo? Eu tenho certeza que doariam.
Legal. O Laboratório de Leitura de hoje conversou com Mekita Andrade, ela que é criadora do Ponto do Livro Livre, uma experiência de acesso gratuito a livros que existe há pouco mais de um ano em alguns locais de Brasília que está em expansão. Mekita, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, Diego, e boa sorte e parabéns pelo seu programa.
Obrigado.
Um abraço.
Outro.
Tchau.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, a entrevistada foi a Mekita Andrade, moradora de Brasília, que iniciou uma ação de incentivo à leitura chamada Ponto do Livro Livre. Na entrevista, ela falou a respeito dessa experiência que vem alcançando um ótimo resultado e deu dicas para quem se interessou em implementar algo parecido em sua cidade ou bairro. Junto com a entrevista da Mekita, você ouviu um depoimento da escritora carioca Adriana Lisboa. Ela falou a respeito de seu trabalho e de suas experiências como leitora. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande um e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, seus pedidos e as suas críticas. Essa edição foi feita por Cris Brunetti Locuções, Marcelo Laguna Trilha Sonora Original, Diego Franco Entrevistas, Roteiro, Produção e Operação Técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
Laboratório de Leitura já volta.